voltamos a apresentar Central Manhã.
É o programa Central Manhã aqui na sua emissora. Muito obrigado a todos pelo carinho da sua audiência. Maria Lopes, bom dia para todos. Semana abençoada. Vamos trazer rapidamente aqui a participação de alguns ouvintes. O José Ribamar, bom dia. Eu não concordo que o Supremo Tribunal Federal está querendo censurar o povo. Calar porque a competência é do Congresso Nacional e dos deputados e não do Supremo Tribunal Federal se meter para censurar os cidadãos maus. Como a maioria dos deputados e senadores tem rabo preso com os processos parados, eles são coagidos e se prostam, diante do Supremo. E os decanos corruptos e autoritários querendo legislar que não é a sua competência. Mas o corrupto do Maranhão, que hoje é decano, já tinha avisado ao povo que eles iam impor o que eles querem. Hoje a mídia se vendeu para os governantes e só falam o que eles querem. A verdade é que os governantes querem censurar o povo brasileiro e alguns estão dormindo com arbitrariedade, deve ser alguma coisa nesse sentido, porque faltou a conexão aqui, com o Supremo e outros órgãos que se vendem para o Lula, corrupto e tal, querem impor para o povo falar, povo não falar deles. Para não falar deles. Quem está mandando aqui é o José de Ribamar, lá de. É o Muniz de São José de Ribamar. Ficou meio confuso aqui a participação. Foi em relação àquelas notícias que nós lemos aqui no programa na última sexta-feira, que nós comentamos a respeito do controle. Que seria a legislação em relação às redes sociais, ter uma legislação um pouco mais clara, com regras claras e objetivas a respeito das redes sociais. Como ele diz aqui que a mídia se vendeu para os governantes e só falam o que eles querem, na verdade os governantes querem censurar o povo brasileiro, eu estive lendo algumas coisas e assistindo algumas coisas durante o final de semana, e o que fica muito patente na minha cabeça hoje como um dos responsáveis por um veículo de comunicação e por estar à frente de um programa ao vivo em rede de rádio e de televisão para o nosso estado, isso nos impõe uma responsabilidade cada vez maior. Cada vez quando tem mais rádios e mais televisão nos retransmitindo, nos impõe um senso de responsabilidade cada vez maior. É que se a Central de Notícias do Brasil, por exemplo, fosse manipulada pelos governantes para falar, não teria lido a mensagem do cidadão dizendo isso. Significa que nós queremos aqui expressar com muita clareza e objetividade a voz de quem participa do nosso programa. Isso é fazer um programa, que eu repito aqui, horizontal, ouvindo a opinião das pessoas. Mas só para ser um pouco mais objetivo, para não perder mais muito tempo com esse assunto, acontece o seguinte: nós temos, e eu já falei coisa semelhante no programa, em programas anteriores, nós temos um grupo de pessoas no Brasil, e eu não sei se você se inclui entre elas, que não tem muita responsabilidade com a informação, e isso possibilitado através das redes sociais, que você simplesmente ouve falar de um determinado acontecimento e em duas linhas, sem fazer nenhuma checagem, sem verificar se os fatos são reais, sem verificar se é verdade ou se é mentira, com apenas duas linhas e uns 2 segundos, ele coloca isso nas suas redes sociais e manda a informação para frente sem ter o cuidado de verificar se aquilo é legítimo, se é verdade ou não. Isto é, acaba sendo um potencializador de uma mentira que pode prejudicar muita gente. Isso não acontece com os veículos de comunicação sérios. que tem responsabilidade com a informação. Aqui se pega uma informação, às vezes até se reúne, discute com os outros colegas, coloca uma pauta de discussão, vamos na fonte, tentar contato com a fonte para adquirir uma nota, né? Olha, vamos saber o que realmente aconteceu. Exemplo do que nós falamos agora há pouco sobre esse caso dessa menina, né? Não vamos aqui logo incriminando, olha, esse cidadão é um bandido, é um ladrão. Não, não vamos dizer isso, não. Mas tem muita gente, inclusive pais de famílias que deveriam ter mais responsabilidade, que se prestam a esse tipo de serviço. Simplesmente, ah, eu quero ter o direito de esculhambar, de dizer que é ladrão, que é bandido, que é não sei o quê. E se eu disser isso com você, lhe dando nome, CPF, endereço, sem ter a veracidade dos fatos, sem saber se realmente você é ou não bandido. Então, é preciso que a gente se coloque no lugar, tenha o senso de responsabilidade antes de retransmitir ou de passar uma informação. É isso que eu tenho esse cuidado.
Chama atenção aqui na mensagem do ouvinte é o seguinte. Me parece que pode ser daquelas pessoas que não gostam, que são contra a regulamentação das redes sociais. Eu vejo as pessoas que não querem saber da regulamentação da rede social, igual aquela pessoa que tem raiva de polícia. Você já conversou com aquela pessoa que disse que odeia a polícia, odeia a justiça? Você já conversou?
Sim.
Pois é, aí eu fico me perguntando, o que é que leva um cidadão a ter raiva da polícia, a ter raiva da justiça? O que eu vou pensar a princípio é que o cara tem alguma coisa para pagar. Quem não deve, não teme, entendeu? E outra coisa, gente, nesse momento de inteligência artificial, tem que ter sim a regulamentação das redes sociais, tem que ter sim censura para quem escreve bobagem. Se você fala correto, você tem que ficar lá com sua postagem, mas se você colocou coisas ilícitas, em verdade, você tem que ser punido. Você já imaginou hoje, com a inteligência artificial, que você pode colocar palavras na boca de certas pessoas para falar determinadas coisas? Olha, Humberto, eu sempre digo, o maior câncer que existe hoje para pessoas desinformadas se chama inteligência artificial. Por quê? Porque você pega um determinado recorte, um determinado texto, coloca na boca de uma pessoa, entendeu? Para poder, como se aquela pessoa estivesse falando, e o cara que não tem senso crítico, o cara que é desinformado, ele vai jurar de pé junto, como
que
se fala no
interior. Realmente
é verdade. Realmente é verdade. Ah. Gente, tem muita gente falando bobagem, tem muita gente falando asneira, simplesmente porque viu em rede social. Aí, de repente, aquela informação foi colocada por uma pessoa irresponsável, por uma pessoa desinformada. Vocês já imaginaram que dano aquilo ali vai causar na moral daquela pessoa? Gente, vamos ser prudentes. Quem tem que pagar é quem está devendo. Quem não está devendo não pode pagar. Então tem que ter sim uma censura para quem escreve bobagem. Tem que ter sim uma punição para quem é irresponsável. Que a carapuça sirva para quem é desse sentido.
Pois é. E que a vítima pode ser você.
Exatamente.
Né? Você já
imaginaram
essa liberdade de todo mundo chamar os outros de bandido, de enxovalhar a vida alheia, de destruir a reputação alheia? Né? A vítima pode ser você. Quando pau canta na cabeça do cidadão, aí ele vai pensar duas vezes, rapaz, e eu defendi isso antes.
Pois é. Né?
E eu defendi isso antes. Nós vamos dando sequência, Jalber Pereira, tem outras participações, vamos deixar aqui para depois. Segurança pública, reforço indo para a região de Santa Inês. Você tem as informações sobre esse assunto?
Sim. Você lembra que ultimamente falamos aqui no programa sobre a onda de violências que estava afligindo a população lá daquela região, não só de Santa Inês, toda aquela região. Mas o que acontece? A Secretaria de Segurança Pública enviou uma força-tarefa lá para Santa Inês, sabe para quê? Para intensificar o combate à criminalidade. Olha, cerca de 20 policiais, entre civil e também militares, foram todos da capital maranhense, foram enviados lá para aquela região para reforçar o policiamento. A ação é preventiva e também operacional e visa prender suspeitos, também apreender armas, drogas e atuar principalmente nos pontos críticos da cidade. O reforço é por tempo indeterminado diante do aumento recente da violência, como eu disse, naquela região. Inclusive, o delegado-geral adjunto, o Ederson Martins, destacou que o trabalho é coordenado e também busca conter a escalada de casos graves. A major Daniele, também é comandante lá do 7º Batalhão de Polícia daquela região, ressaltou a importância do apoio para ampliar abordagens nos bairros com maior incidência de crime. Então, é um trabalho, realmente será uma força-tarefa que será realizada naquela região do estado.
Há uma determinação para que quem manda na segurança pública, quem vai mandar nas ruas do estado, das cidades do estado do Maranhão, é a segurança pública, não os bandidos. Então não caia nessa de ser chefe de facção criminosa, não caia nessa de ser chefe de tráfico, não seja caia nessa de ser chefe de organização criminosa alguma, porque você vai acabar indo para trás das grades e as delegacias, não, os presídios do estado do Maranhão estão todos sendo aparelhados para poder dar ocupação para aqueles que vão, por algum motivo, parar dentro deles. Né? É isso que está acontecendo com diversos tipos de atividade. Então, você que está indo aí para tráfico de drogas, que está indo para assalto, que está indo para cometer crime nas ruas, você vai parar dentro de um presídio, batendo concreto o dia inteiro, fazendo uma traca, tem uma série de atividades lá dentro, né, sem ter a liberdade de vir sequer visitar a sua família aqui lá de fora. Então pense duas vezes, porque há uma determinação para que a guerra contra a criminalidade, contra a violência no Maranhão, quem vai perder essa guerra não é a segurança pública. Tem muitos homens aí preparados, tem muita gente armados, tem muita gente com veículos, com as viaturas, com todo o armamento necessário para colocá-los atrás das grades. É importante que deixe claro esse recado para a população de um modo geral, principalmente aqueles que têm tendência para o crime. Nós vamos trazer também, chamar a atenção para esse caso. Aconteceu ali na cidade de Pastos Bons, lá no Médio Sertão Maranhense, um choque de um veículo que estava vindo na contramão contra um motociclista. São esses fatos que vêm se repetindo há vários. Aconteceu durante o final de semana, chocou a população lá do Médio Sertão Maranhense por se tratar de duas pessoas conhecidas. Um dos jovens teria ajudado na transmissão do São João lá na cidade de Sucupira do Norte, nas festividades juninas lá de Sucupira do Norte, e logo em seguida, depois da festa, se chega essa notícia para a cidade de que o jovem que estava lá colaborando com a realização da festa, a transmissão da festa através do YouTube, para que a população pudesse assistir, deu essa contribuição lá, foi vítima desse grave acidente que aconteceu na BR-230, por uma repetição de uma imprudência que acontece nas cidades do estado do Maranhão com muita frequência. Pessoas que desobedecem à legislação de trânsito, que andam na contramão, que muitas vezes, para não perder um segundo na vida, acaba perdendo a vida ou levando ou provocando a morte de outras pessoas por atos de imprudência. Devemos tomar todas as precauções, os cuidados. O número de veículos tem aumentado bastante nas ruas. E aí, cada vez mais, tem pessoas transitando. E é mesmo que você chegue num determinado local. Às vezes, eu vou ter que dar essa curva lá por longe. Não é mais fácil você perder um tempinho fazendo um retorno no local adequado, com toda a segurança, do que você se envolver num acidente e ter a sua vida prejudicada, a sua vida inteira ser prejudicada? Então, pense duas vezes, dirija com responsabilidade, tenha mais atenção para poder evitar que acidentes como esse continuem acontecendo.
Existe até
que não aconteça com você.
Tem até um ditado popular, Gilberto, que diz que é melhor você perder um minuto na vida do que a vida em um minuto. Aí precisa realmente a pessoa viajar com atenção, dirigir com atenção, mas além do mais, viajar com prudência. Porque se você dirige com prudência, você não causa acidente.
Vai diminuir muito a possibilidade de acidente. Vamos ouvir o depoimento da mãe, que é quem sofre numa hora dessa.
Neste momento, é a reportagem mais difícil que eu estou fazendo. Eu só quero dizer para esse Cairo, para a dona Carol, para o pai desse rapaz, que eu não sei o nome, mas a cidade de Pasto Bom conhece, a região inteira conhece. Esse não é o primeiro acidente que ele provoca. Dona Carol, você é mãe, você criou um monstro para sair destruindo famílias. Então, eu não vou aceitar. Vocês podem ter o dinheiro que tiver, pode ser com a tradição que tiver da família, mas vocês não estão acima da justiça. Seu Cairo, Deus me deu a oportunidade de ser mãe do meu filho e você se achou no direito de tirar a vida dele. E isso não vai ficar impune. Olhe bem para a cara dele, olhe bem para o que eu estou lhe dizendo. Você vai pagar pelo que você fez, seja de que forma que for.
Pois é, nessas horas quem sofre são os familiares, são os amigos, são as pessoas que ligadas às duas, né? Tanto a pessoa que foi o criminoso que cometeu a arbitrariedade acabou resultando num crime, quanto as pessoas que perderam a vida, mais de quem perdeu a vida.
Agora, uma coisa me chamou a atenção, viu, Beto? A mãe fala, e essa mãe desesperada, ela fala que não é o primeiro caso que esse motorista, esse condutor teria causado. Então, se não é o primeiro caso, o que foi que aconteceu com o primeiro? Cadê as autoridades? Cadê as investigações? Entendeu? Então, se realmente ele foi envolvido em outros acidentes, sendo o provocador, sendo o culpado, então alguma coisa de errado aconteceu ou deixou de acontecer, ou então foi omissão. Então é preciso realmente que tenha tomado providência. Então me chamou bastante a atenção o que ela fala.
Isso. Vamos a um rápido intervalo. Depois do intervalo, temos outros assuntos. Nós vamos. Você esteve lá na cidade de Rosário, uma festa muito grande. Você já falou seu depoimento, vai contar aqui o que aconteceu na cidade de Rosário. E hoje é dia de São João, né? Dia de São
Massal. São João é 24, São Pedro 29 e 30, São Massal,
isso.
Inclusive feriado municipal na capital maranhense.
Na capital maranhense, esse santo não é muito popular ainda.
É um feriado a nível municipal, mas o São Massal ele não é reconhecido pela Igreja Católica.
Vamos a um rápido intervalo, mais detalhes depois.
Estamos apresentando Central Manhã.
Olá, o Assembleia em um Minuto está no ar. O deputado Osmar Filho oficializou a entrega de uma ambulância ao município de Olinda Nova do Maranhão, fruto de emenda parlamentar de sua autoria. A ação é resultado de uma parceria com o governo do estado, visando fortalecer a infraestrutura de saúde da cidade. A Assembleia Legislativa do Maranhão aprovou em sessão plenária a medida provisória 489 de 2025, de autoria do Poder Executivo, que institui no âmbito da Secretaria de Estado da Fazenda, a Cefaz, o programa de pagamento e parcelamento de créditos tributários relacionados ao ICMS e ao antigo ICM. Outras notícias no nosso site al.ma.leg.br, na Rádio Assembleia 96,9 FM e também pelas nossas redes sociais. Eu fico por aqui.